Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 21 de setembro. Nos estúdios, Silvone José. O medo de ser livres. O perigo do que é abstrato comparado com a vida concreta. O estilo de proximidade com o povo de Deus. Esses são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenrolou a conversa de Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. É uma atmosfera cordial e familiar a que caracteriza os encontros do Papa Francisco com os jesuítas durante suas viagens apostólicas. Esse também foi o caso na Eslováquia, quando em 12 de setembro, na Nunciatura Apostólica de Bratislava, ele passou cerca de uma hora e meia com os confrades do país que ele visitou. Esse é o encontro do qual a revista La Civiltà Cattolica relata a conversa. Houve também outro encontro com os jesuítas em 14 de setembro passado, após a Divina Liturgia, mas foi muito breve. Ele visitou os membros da Casa de Exercícios Espirituais que não puderam comparecer à celebração, porque estavam ocupados preparando a hospitalidade para os bispos presentes. No encontro de domingo, 12 de setembro, o diálogo também foi conduzido em linguagem franca, como é evidente na resposta à pergunta sobre sua saúde. Ainda vivo, apesar do fato de que algumas pessoas me queriam morto, disse Francisco num tom de ironia, acrescentando que ele está ciente de que houve até mesmo encontros entre prelados, que pensavam que o Papa estava mais grave do que estavam dizendo. Eles estavam preparando o conclave, referindo-se à operação de julho passado, lembrando como foi um enfermeiro que o convenceu a se submeter a ela. As palavras do Papa vão da saúde à pastoral, recomendando aos jesuítas quatro tipos de aproximação para o seu trabalho na Eslováquia: a proximidade de Deus, a proximidade entre os irmãos, a proximidade com o bispo e o Papa, falando diretamente e não pelas costas, e a proximidade com o povo de Deus. A esse respeito, ele se refere ao que ele chama a coisa mais bela que um Papa disse aos jesuítas, ou seja, o discurso de São Paulo VI à Congregação Geral sobre o fato de que, onde há encruzilhadas de estradas, ali estão os jesuítas. Vamos criar problemas, mas o que nos salvará de cair em ideologias estúpidas é a proximidade ao povo de Deus. Respondendo a uma pergunta, o Papa se detém sobre o sofrimento da Igreja neste momento, a tentação de voltar atrás. Ele a define uma ideologia que coloniza as mentes. Não é um problema universal, mas específico das igrejas de certos países. Em um mundo tão condicionado por dependências e virtualidades, nos assusta sermos livres, disse Francisco em uma das passagens centrais, lembrando que ele falou sobre isso em seu primeiro encontro público em Bratislava, usando como exemplo o grande inquisidor de Dostoiévski. Assusta-nos avançar em experiências pastorais, disse, pensando no trabalho feito durante o sínodo sobre a família para fazer as pessoas entenderem que os casais em segunda união não estão já condenados ao inferno. Temos medo de acompanhar as pessoas com diversidade sexual. Temos medo do cruzamento dos caminhos de que Paulo VI fala. Esse, explica, é o mal desse momento. Buscar o caminho na rigidez e no clericalismo, que são duas perversões. Para o Papa, o Senhor pede hoje a companhia que seja livre, com oração e discernimento. Isto não é elogio à imprudência. O que Francisco aponta é que andar para trás não é o caminho certo, enquanto que andar para frente em discernimento e obediência o é. Sobre o assunto, então, de quando falta o fervor, ele exorta a entender se é uma desolação pessoal ou comunitária, lembrando também a importância de conhecer melhor os exercícios. Uma das questões diz respeito à colonização ideológica e ao gênero. A ideologia tem sempre um fascínio diabólico, como vocês dizem, porque não está encarnada, responde o Papa, salientando que vivemos em uma civilização de ideologias e que devemos desmascará-las em suas raízes. A ideologia de gênero, da qual você fala, é perigosa, sim. Como entendo, é perigosa porque é abstrata em relação à vida concreta de uma pessoa, como se uma pessoa pudesse decidir abstratamente à sua vontade se e quando será um homem ou uma mulher. A abstração, para mim, é sempre um problema, salienta o Papa, lembrando, no entanto, que isto não tem nada a ver com a questão homossexual. Se existe um casal homossexual, podemos fazer um trabalho pastoral com eles, ir em frente no encontro com Cristo. Quando fala de ideologia, explica, fala sobre a abstração pela qual tudo é possível, não a vida concreta das pessoas e sua situação real. Sobre o diálogo judaico-cristão, deve-se evitar que ele se rompa, através de mal-entendidos, como às vezes acontece. Então, em uma das perguntas, pede-se a Francisco como ele lida com as pessoas que o olham com desconfiança. A esse respeito, disse que existe uma grande estação de televisão católica que fala constantemente sobre ele. Pessoalmente, posso merecer ataques e insultos porque sou um pecador, afirma. Mas a Igreja não merece isso. É obra do diabo. O Papa sabe que também há clérigos que fazem comentários desagradáveis sobre ele, e ele confessa que às vezes lhe falta paciência, especialmente quando fazem julgamentos sem entrar em um verdadeiro diálogo. Ele assegura que vai adiante, no entanto, sem entrar no mundo deles, de ideias e fantasias. Prefiro pregar, disse. Ele também lembra que alguns o acusam de não falar sobre santidade, mas sempre sobre questões sociais e de ser um comunista. E, no entanto, afirma, escreveu uma exortação apostólica inteira sobre a santidade. Gaudete et exultate. Papa Francisco aos passionistas. A cruz é atual. Ensina a humildade do coração. De 21 a 24 de setembro, realiza-se o Congresso Teológico Internacional na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma sobre o tema A Sabedoria da Cruz num Mundo Plural. O congresso situa-se no contexto das celebrações jubilares do terceiro centenário da fundação da Congregação Passionista, propondo-se a aprofundar a atualidade da cruz no contexto dos múltiplos areópagos contemporâneos. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes, afirmando que, nesse sentido, responde ao desejo de São Paulo da Cruz de se esforçar para que o mistério pascal, centro da fé cristã e do carisma da família religiosa passionista, se irradie e se difunda como resposta à caridade divina e para que vá ao encontro das expectativas e esperanças do mundo. Ao recordar das palavras do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Cristo, Francisco continua. Contemplando o crucificado, vemos todas as dimensões humanas abraçadas pela misericórdia de Deus. O seu amor quenótico e compassivo toca, através da cruz, os quatro pontos cardeais e alcança os extremos de nossa condição, unindo inseparavelmente a relação vertical com Deus e a horizontal com os homens, numa fraternidade que a morte de Jesus tornou definitivamente universal. Explicando, Francisco afirma, o imenso poder salvífico que se liberta da fragilidade da cruz aponta à teologia a importância de um estilo que saiba unir a altura do pensamento com a humildade do coração. A cruz do Senhor, fonte de salvação para os homens de todos os lugares e de todos os tempos, continua o pontífice, é por isso atual e eficaz, também e sobretudo numa situação como é a contemporânea, caracterizada por mudanças rápidas e complexas. Por fim, o Papa recorda os desafios que o Congresso Teológico propõe ao dar a conhecer a Sapientia Crucis em vários âmbitos. Das culturas, a promoção do humanismo e do diálogo interreligioso e os novos cenários da evangelização, associando à reflexão científica uma série de manifestações que garantem um impacto benéfico em vários contextos. 1 milhão de crianças rezam o terço por um mundo melhor. Ajuda a igreja que sofre, convida famílias, escolas, comunidades e paróquias a participarem no dia 18 de outubro da iniciativa anual de oração 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É uma campanha de oração pela paz e a unidade em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a campanha incentiva as crianças e os jovens a buscar ajuda e apoio em Deus nos momentos difíceis, como explica o presidente internacional da Ajuda à Igreja que Sofre, cardeal Mauro Piacenza. Este ano, a iniciativa gira em torno de São José, com citações da carta apostólica Patris Corde, um coração de pai, escrita pelo Papa Francisco para marcar o ano de São José nos 150 anos de sua proclamação como padroeiro universal da Igreja, ano jubilar que se conclui no dia 8 de dezembro deste ano. A campanha, nessa edição, incentivará as crianças a rezarem de mãos dadas com Nossa Senhora e sob a proteção de São José, diz Dom Piacenza. O cardeal e presidente internacional da Ajuda à Igreja que Sofre recorda que São José, como patrono universal da Igreja, é um grande exemplo para nós de como Deus pode tornar todas as coisas boas através da nossa oração, da fidelidade e obediência à sua palavra. Embora se esperasse que em 2021 tivéssemos o fim das restrições por conta do coronavírus, as consequências da doença ainda são muito graves em muitos lugares. Além disso, esta crise não é a única ameaça que o mundo enfrenta. A fome, a pobreza, a corrupção, o terrorismo, a profanação da vida humana e a destruição da criação afetam milhões de pessoas, explica o cardeal Piacenza. Em resposta, ele enfatiza a importância da oração e especialmente da oração das crianças, na intercessão pela salvação de Deus para o mundo. Este ano, os cartazes incluem São José ao lado de Nossa Senhora e uma oração adicional a São José, que o Papa Francisco reza todos os dias. As origens da iniciativa da campanha de oração 1 milhão de crianças rezam o terço remontam ao ano de 2005. Na ocasião, um grupo de crianças foi visto rezando o terço em um santuário local, na capital venezuelana, Caracas. Alguns adultos testemunharam a cena e lembraram das palavras do Padre Pio que disse: "Quando 1 milhão de crianças rezarem o terço, o mundo mudará." Desde então, a campanha se espalhou e tornou-se um fenômeno mundial. No ano passado, a campanha 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz bateu todos os recordes. Crianças de 136 países, incluindo Brasil, Síria, Iraque, México, Armênia, Papua Nova Guiné, Nigéria e República Democrática do Congo, confirmaram sua participação pelo site da Ajuda à Igreja que Sofre. Foram mais de 509 mil crianças confirmadas. Foi um ano em que o próprio Papa Francisco convidou as crianças a rezarem o terço.
Declarações do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no Fórum Climático organizado pelos Estados Unidos. O mundo está caminhando para um aquecimento global catastrófico de mais de 2,7 graus Celsius, com um alto risco de fracasso para a próxima Conferência Climática COP26 em Glasgow, dentro de 6 semanas. Isto foi declarado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com base no novo relatório da ONU que analisou os compromissos dos países que assinaram o Acordo de Paris de 2015. O objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 grau está longe de ser alcançado. E por isso, explicou Guterres no Fórum das Principais Economias sobre Energia e Clima, organizado pelos Estados Unidos, todos devem assumir a própria responsabilidade e ter mais ambição em matéria financeira, de adaptação e de mitigação. Os países desenvolvidos deveriam gastar US$100 bilhões por ano para sustentar as ações climáticas nos países mais pobres, faltam 20 bilhões, enquanto as emissões aumentarão em 16% até 2030, em comparação com 2010. Precisamos de um corte de 45% nas emissões até 2030, para alcançar a neutralidade de carbono até 2050, acrescentou o secretário-geral.